Se todos estivermos em condições, vamos então retomar a nossa audição. Esta audição tem por base dois requerimentos, um do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, outro do Grupo Parlamentar do PS, para a audição da Sra. Ministra sobre a fuga dos cinco reclusos do estabelecimento prisional de Vale dos Deus. E, portanto, o primeiro requerimento a entrar foi o do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que tem assim a palavra para a apresentação do requerimento, que, ao que sei, partilha ao tempo com o PS, que, portanto, 4-4, tem a palavra, Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para agradecer a presença, concretamente a pedido deste requerimento da Sra. Ministra da Justiça. E o que nos traz aqui hoje é, efetivamente, a fuga dos cinco reclusos que se evadiram do estabelecimento prisional de Vale dos Deus no dia 7 de setembro, naquilo que podemos considerar serem circunstâncias extremamente caricatas e que, no fundo, pelos contornos que toda esta fuga e aquilo que já pudemos conhecer sobre a mesma nos apresentam, algo que, no fundo, pôs inclusivamente em causa a credibilidade do Estado português, não só junto dos próprios portugueses, mas também ao nível internacional. E nós sabemos, e a Senhora Ministra, na sua conferência de imprensa, explicou, com algum detalhe a fita do tempo e alguns dos acontecimentos, ou dos eventos que permitiram que esta fuga ocorresse. E sabemos que há circunstâncias concretas, que permitiram ou que facilitaram esta ocorrência, mas sabemos também que há problemas estruturais e inúmeras fragilidades no nosso sistema prisional, o que foi também atestado nas várias audições que, entretanto, ocorreram ao longo desta semana. E estas fragilidades, além de devidamente evidenciadas agora, por conta deste episódio, em que se ficou a saber, com muito mais detalhe na esfera pública, destas fragilidades do sistema prisional, são também fragilidades que haviam sido reconhecidas por vários governos na última década, que de forma consensual reconheceram a necessidade de se investir, inclusivamente o agora governo de que a Senhora Ministra faz parte, porque consta também do seu programa de governo a necessidade da valorização, e da recuperação, digamos assim, do próprio sistema prisional. A verdade é que, ao longo da última década, o desinvestimento tem sido grande, não só ao nível das infraestruturas, ao nível dos recursos humanos, e inclusivamente de, materiais de segurança, equipamentos, viaturas, por aí fora. O que é que eu gostava que a Senhora Ministra pudesse detalhar na sua exposição inicial? Desde logo, aquilo que lhe foi sendo comunicado ainda antes do evento sobre as fragilidades do sistema prisional, em concreto do estabelecimento de Vale dos Deus. Era importante perceber, ao nível da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, dos próprios representantes sindicais dos guardas prisionais, dos técnicos de reinserção, o que é que lhe foi sendo comunicado desde que tomou posse até este evento sobre aquelas que seriam as condições de segurança, de habitabilidade, de dignidade dos reclusos, dos programas de reinserção em curso, das debilidades ao nível dos recursos humanos, debilidades ao nível de segurança? O que é que sabia antes ainda do evento? E depois, qual é que é, no fundo, a sua visão sobre aquilo que é o status quo do sistema prisional? E o que é que tenciona fazer daqui para a frente? Muito obrigada.
Muito obrigada. Tem a palavra a sua deputada Isabel Loneto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, a Sra. Ministra da Justiça e as senhoras secretárias de Estado e agradecer também, por parte do Partido Socialista, a disponibilidade para aqui estarem hoje para nesta comissão. E o Partido Socialista, quando apresentou o seu requerimento, ainda não tinha sido dada a conferência de imprensa pela Sra. Ministra da Justiça. E eu creio que, após a conferência de imprensa, se justifica mais a presença aqui. Porque, da conferência de imprensa que a Sra. Ministra deu, a fita do tempo para quando a GNR é alertada para o facto, a Sra. Ministra termina a fita do tempo a dizer que a GNR foi alertada 83 minutos após a fuga. A Sra. Ministra, tanto quanto eu percebi da conferência de imprensa, foi alertada 155 minutos depois da fuga. E tudo é dito nesta fita do tempo sobre até à ocorrência, até à evasão, mas depois desconhecemos em absoluto o que é que se passou a seguir. E percebemos também que a conferência de imprensa dos órgãos de Polícia Criminal e do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna foi promovida, disse a Sra. Ministra na conferência de imprensa, por si, no sentido de transmitir segurança aos cidadãos. Acontece que a segurança também se faz a partir do momento em que os cidadãos entendem que o nosso sistema de segurança funciona. Mas neste ponto não há informação. A Sra. Ministra diz que, desde o primeiro minuto que está a seguir com o Sr. Ministro da Administração Interna, com o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Mas o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, na sua conferência de imprensa, disse, às 11 da manhã de domingo, que estava há 20 horas a trabalhar no assunto. Ora, se eu recuar 20 horas, são 15 da tarde de sábado, o dia da fuga. O que é preciso saber e esclarecer também, para dar confiança aos portugueses, é saber como é que o sistema de justiça, o sistema de segurança reagiu após a notícia da ocorrência. Quem é que reuniu, quem é que motivou a reunião do sistema de segurança interna? Quem é que avisou, alertou a PSP? A Sra. Ministra reuniu com quem? Coordenou que reuniões? O que é que coordenou com a Sra. Ministra da Administração Interna? O que é que efetivamente aconteceu no domingo e na segunda-feira? Porque aquilo que a Sra. Ministra nos vem dizer na conferência de imprensa é o seguinte. Aliás, nós tivemos a conferência de imprensa dos órgãos de polícia criminal. Ficámos a saber que a fuga foi às 9h56, mas só foi dada o alerta às 11 da manhã, às 11 da manhã. A Sra. Ministra vem dizer na conferência de imprensa que a fuga foi às 9h56 e que o alerta foi às 11 da manhã. Ficámos a saber que houve apoio externo. A Sra. Ministra vem dizer na conferência de imprensa que houve apoio externo. Já sabíamos há 48 horas que tinha havido apoio externo. Ou seja, dos factos que a Sra. Ministra enunciou na sua conferência de imprensa, a Sra. Ministra dividiu a sua conferência de imprensa entre conhecer os factos, tirar conclusões e tomar decisões, mas quanto aos factos, todos aqueles que a Sra. Ministra enunciou já se sabia há 48... Os cidadãos tinham sido informados 48 horas antes sobre toda essa factualidade. As conclusões que a Sra. Ministra tirou também já sabíamos, porque vimos que havia falhas, bem, percebemos todos que houve falhas com a fuga, tal e qual como ela ocorreu, e também chegou à conclusão que a fuga tinha sido orquestrada. Bem, nós tínhamos percebido isso na conferência de imprensa, quando o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária disse que, e cito, foi uma organização muito complexa, estamos a falar de crime organizado, com capacidade financeira, e apenas posso dizer que relativamente ao nosso trabalho, que apenas tem 20 horas, que todos os detalhes foram pensados em fino pormenor. Portanto, aquilo que a Sra. Ministra, em termos de factualidade e conclusões, tirou, já nós sabíamos há 48 horas atrás, antes da sua conferência de imprensa. O que é que falta aqui? É saber exatamente como é que o sistema de segurança reagiu ao incidente. Porque aquilo que os portugueses têm de saber é se as nossas entidades, os nossos responsáveis de segurança estão preparados para responder a uma crise. Se a Sra. Ministra tiver um incêndio num hospital, os dirigentes máximos que os serviços de tutela têm o seu contacto e da Sra. Ministra de Estado para acionar os mecanismos e a Sra. Ministra agir, quem é que responde, quem é que lidera, quem é que tutela, quem é que decide, o que é que aconteceu? Nós sabemos que eles fugiram. O que é que foi feito em termos de organização? Nós não queremos saber, obviamente, quais foram as fronteiras, os postos de
terá que terminar, Sra.
Deputada. Vou já terminar. Muito obrigada, Sra. Presidente. Não queremos as questões operacionais, mas queremos saber quem é que reuniu com quem e quem é que tratou de acionar os mecanismos necessários para avisar a unidade de controle costeiro, enfim, um conjunto de diligências que necessariamente têm de ser debatidas logo após a ocorrência do incidente. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Sra. Ministra, tem então também 8 minutos para responder.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas. para ambas intervenções. A situação de Vales Judeus foi, de facto, uma situação grave e que afetou o Estado. Eu não diria caricata, porque sabemos que foi mais do que caricata, foi, de facto, uma situação programada e preparada ao detalhe e que vem expor algumas fragilidades. Relativamente a Vales de Judeus em concreto, posso lhe dizer que a única situação que alguma vez nos tinha sido reportada e que foi acautelada e tratada foi a falta de água. Situação essa que já era identificada no relatório, no famoso relatório de 2017 e que está hoje em resolução. Já hoje as condições são adequadas, estão melhoradas e acreditamos que em breve há um furo que está a ser feito e que para abastecer com maior celeridade os depósitos de água e acreditamos que vamos ter essas condições. Isso foi tratado no seu tempo, o Sr. Secretário de Estado, a Junta da Justiça reuniu, que é quem tem pudor só por isso, também reuniu com os representantes, com o diretor ao tempo da prisão, reuniu várias entidades que não falavam umas com as outras para tentar resolver um problema e que está em resolução. Os problemas transversais do sistema foram-nos reportados, foram-nos reportados nas várias reuniões que tivemos com os guardas prisionais, também com os guardas prisionais, a falta de pessoal, também reportadas pela DGRSP, o problema da atratividade das carreiras, que é um tema que nos preocupa e que também quisemos acautelar, a evitar não só incrementar o suplemento, mas também criar as condições para que não existisse ou minimizar a concorrência interna entre carreiras, porque nós temos carreiras que podem ser mais atrativas e que são concorrenciais com a carreira da PSP, e o que quisemos fazer foi procurar, aliás, respondendo a um ensejo legítimo do Corpo do Guarda Prisional, equiparar, em termos de remuneração e de progressão da carreira, as duas carreiras, para que não haja ninguém que queira ser guarda prisional que deixe de o ser porque tem melhores condições na carreira ao lado. E foi nisso que também trabalhámos. A minha visão sobre o sistema prisional não é boa. Nós já tínhamos identificado, não só por estar no programa de governo, claro que também aqui devo confessar que a situação que encontramos é pior do que eu imaginava, designadamente ao nível da sobrelotação das prisões, mas, e das condições das que já pude visitar, mas é um tema que para nós é uma prioridade. É verdade que que investir no sistema prisional pode não ser atrativo para muitos governos, mas acredito que um governo humanista, como o que está atualmente em funções, não deixará de acautelar essa situação. E na parte que me respeita a mim e às minhas secretárias de Estado, que partilham os mesmos princípios, tenho a certeza que tudo faremos e que esteja ao nosso alcance para melhorar as condições gerais do sistema prisional e de reinserção. Isso é algo que nós gostaríamos de fazer daqui para a frente. Olhando para as estabelecimentos prisionais, perceber obras que sejam necessárias e urgentes, perceber como é que é feita a alocação e a reafetação dos recursos que são escassos. Na auditoria que solicitámos à Inspeção-Geral de Serviços de Justiça para fazer uma análise à gestão, foi também nesse sentido, procurar encontrar melhorias no sistema que possam, sabendo nós que os recursos são escassos, como é que podemos servir melhor a população. Quanto à questão do que a senhora deputada Isabel Oneto colocou, às várias questões que colocou, eu não reconduzo ou não tenho por hábito reportar factos com base em notícias de jornais e é legítimo pensar que o senhor diretor-geral da Reinserção Social, o senhor diretor nacional da Polícia Judiciária e todos os órgãos de polícia criminal que estiveram presentes não tivessem naquele momento na posse de todas as informações, tanto é que continuam ainda hoje a fazer investigações ao sistema. Eu não poderia estar a dar muito mais informação, a minha intervenção termina ali. Há uma investigação em curso, policial, há uma auditoria em curso pelos próprios sistemas de investigação e, portanto, há processos que estão a desenrolar-se e que não são da minha total, da minha alçada. Quanto à questão dos... Há muita conversa, quem contactou quem e se os sistemas estavam preparados. Existe um protocolo, uma circular de atuação de 2017 que define o procedimento a seguir quando há uma invasão. Curiosamente, essa circular que deveria ter sido atualizada 3 meses depois não foi, nem 3 meses, nem 1 ano, nem depois, nem 3, nem 4, nem 5 anos depois, porque ainda hoje não, que agora já mudou, mas até antes deste acontecimento, mandava comunicar ao CEF. Uma das medidas que tomámos, e posso dar, foi pedir que essas atualizações fossem feitas e, inclusive, os contactos que estavam reportados e faziam parte dessa circular fossem atualizados, porque também não estavam atualizados. Números de telefone, contactos vários, etc. Portanto, são o tipo de questões que encontramos. Os contactos, tenho ouvido falar muito a Ministra da Justiça não está nessa lista de contactos prioritários, como se compreende. Não é a Ministra da Justiça que vai resolver o problema dos reclusos que estão... A prioridade é contactar os órgãos de polícia criminal que foram contactados. Sem prejuízo disso, houve uma articulação, quer com a Senhora Ministra da Administração Interna, para me assegurar que a GNR estava no terreno, com a Polícia Judiciária, para me assegurar que estava a par e estava a acompanhar as investigações, porque uma fuga de um estabelecimento prisional cai na alçada da PSP ou da GNR, mas, como há uma investigação criminal subjacente também, podia ter havido até auxílio à invasão, a Polícia Judiciária tinha que estar envolvida. E eu próprio falei ao telefone, aí sim, com o senhor Diretor Nacional da Polícia Judiciária, vou-lhe dizer, porque tive cuidado de verificar, eram cerca de 5 minutos para as 2 da tarde. Eu não sei há quantas horas o senhor Diretor Nacional estava a trabalhar no assunto, mas eu sei que estava, porque ele próprio me garantiu. Se estava, e também sabemos que foi informado. Se a situação correu bem, não. Por isso é que teve a consequência que teve. O próprio processo subjacente ou subsequente à fuga não correu bem, não nos satisfez e não acho que foi o adequado. Dou-lhe deste exemplo do próprio comunicado do protocolo de fuga, que não estava sequer atualizado e eu não sei sequer, não garanto, que todos tivessem conhecimento dele. E por isso pedimos atualizações desses sistemas e por isso também estamos a trabalhar com a Direção-Geral, da DGRSP e também com o novo diretor da Prisão de Valdos Deus para poder melhorar estes procedimentos. Tínhamos um diretor, e é um tema que também foi muito discutido, tínhamos um diretor em substituição, foi nomeado em substituição do outro que se aposentou, mas também por tudo o que aconteceu, não nos pareceu que seria a pessoa a manter. Também tomámos a decisão de o substituir por este, que entendemos que é a pessoa adequada, com o perfil adequado para resolver e para melhorar as condições de segurança de Valdos Deus. Decisão que tomámos, não tomámos antes, porque não podíamos tomar antes, não podíamos tomar uma decisão sem ter alguém para decidir, para substituir, e não queríamos substituí-lo por qualquer pessoa, queríamos ter a certeza que o perfil era o indicado para o cargo. Quem alertou quem? Eu não tenho os detalhes das comunicações. O que lhe posso dizer é que durante todo o sábado, eu tive o sábado todo, o domingo todo, em contacto, quer com o Diretor Nacional de Polícia Judiciária, quer com a Senhora Ministra da Administração Interna e, principalmente, com toda a minha equipa, que estava também em contato com a Direção-Geral, com a DGRSP, e que, por forma articular, primeiro, que a conferência de imprensa tinha lugar...
Pronto. Ultrapassou.
Então pronto, mas se calhar nas questões... Só para lhes então 2 notas e depois se calhar terão outras questões. Queria deixar só nota do seguinte... Para nós foi essencial que aquela conferência de imprensa fosse dada por quem foi dada e não queríamos ser nós a estar nessa linha da frente. Queríamos que fosse restabelecida a confiança e achámos que aquela conferência de imprensa que pedimos, inclusivamente, a Sra. Secretária de Estado, a meu pedido, pediu ao Sr. Diretor-Geral para ele próprio estar presente, ele estava fora e veio de propósito para essa reunião.
Muito obrigada. Vamos então agora iniciar pelos grupos parlamentares. Eu ia apelar a alguma gestão um bocadinho do tempo, atendendo à hora que estamos, e muitas pessoas têm que regressar aos seus locais de origem, que não é propriamente Lisboa, e têm ainda muitas horas de transporte para fazer, e, portanto, agradeço que façam uma gestão e, se possível, não utilizando o tempo todo que aqui está à vossa disposição, eu agradecia. Eu agora a palavra é para o Partido Socialista. Sim, pode falar.
Sr. Presidente, é só para fazer uma pergunta. Como é que vai ser esta audição? É a pergunta-resposta como foi regimental? Não é a pergunta-resposta como foi a audição regimental. Portanto, será uma intervenção? Ok. É isso. Obrigado. Bem.
Portanto, e agora tem novamente a palavra ao Partido Socialista. Sra. Deputada Isabel Oneto, novamente. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, muito obrigada, Sra. Ministra, pelos seus esclarecimentos, mas eu permita-me que insista nas questões que aqui suscitei para podermos esclarecer exatamente qual foi a capacidade de resposta. Porque a Sra. Ministra fala em garantir a segurança transmitir segurança aos portugueses, o que é certo é que eu não sei até que ponto, não sabemos, é que, estando o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária em gestão, estando o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna em substituição nas suas funções, se os mecanismos todos decorreram todos como deveria ser. Creio que sim, não tenho razões para duvidar que não tenha sido, até porque conheço pessoalmente quem está nestes cargos, mas a verdade é que institucionalmente as coisas têm de acontecer. Quando a Sra. Ministra diz que falou às 13h55 com o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, talvez valesse apenas ver exatamente como é que quem é que notificou a Sra. Ministra, como é que a notícia chegou ao gabinete do Ministério da Justiça e como é que as coisas foram desencadeadas. E eu insisto nesta questão por uma razão simples. Às 11 da manhã, não só foi confirmada a fuga de 5 reclusos, como o seu grau de perigosidade na medida em que soube a identidade dos reclusos evadidos. E, portanto, a necessidade de rapidamente tomar medidas obrigava a que imediatamente tudo fosse acionado. A Sra. Ministra fala no protocolo, mas o protocolo que fala é um protocolo interno da DGRSP. Não é um protocolo que possa substituir aquilo que é o acionamento do próprio sistema de segurança. Esse tem também os seus protocolos. E a questão que eu pergunto é, à hora que a senhora ministra falou com o senhor diretor nacional da Polícia Judiciária, já tinha ou não tinha acontecido a reunião no Conselho Coordenador na reunião do Sistema de Segurança Interna? O Gabinete Coordenador de Segurança já tinha reunido nessa altura todos os OPCs no sentido de imediatamente desencadear os mecanismos necessários para apuramento, para averiguações no sentido de procurar capturar os evadidos. Ou seja, a questão coloca-se aqui é na rapidez da resposta. E essa rapidez da resposta tem que ser assegurada pela tutela política. A tutela política tem responsabilidade se as instituições estão ou não estão a funcionar. Se os OPCs, e não só, que têm responsabilidades na matéria, atuam ou não atuam. A Sra. Ministra falou com a Sra. Ministra da Administração Interna para saber se a GNR estava a operar. Bem, a PSP também importa, não é? Porque a PSP também tem responsabilidades nesta matéria, nomeadamente através da sua, não só pelas suas competências em matéria territorial e de fronteiras, mas também, obviamente, porque integra o sistema de segurança interna. Portanto, a questão que se coloca é como é que a tutela política acionou ou garantiu o acionamento da resposta a este incidente, considerando, acima de tudo, que desde as 11 da manhã que se sabe quem são os reclusos que se evadiram e o seu grau de perigosidade. pedir. E há outra questão, Sra. Ministra, se me permite, com toda, digamos, com, há outra questão que é, a Sra. Ministra diz que pediu para serem os órgãos de polícia criminal e o sistema de segurança interna a darem a conferência de imprensa para garantir segurança. Sra. Ministra, não sei se avaliou o resultado daquela conferência de imprensa em termos de opinião pública, da sensação que ficou. Porque do resultado daquela conferência de imprensa, o que se esperava ouvir era que, a partir do momento em que foi feita a detecção, o que é que foi acionado? Ficámos a saber o que é que tinha acontecido, a perigosidade dos arguídos, a sua organização, a sua altamente organizada, foi acionada a unidade antiterrorismo da Polícia Judiciária, mas como é que todos se coordenaram e a que horas é que isto aconteceu? Porque é determinante, obviamente, o acionamento imediato para a captura deste, acima de tudo, com este grau de perigosidade e com este grau de organização que o próprio Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária nos indicou. Extremamente organizados, com capacidade financeira. Portanto, se é às 5 para as 2, ou seja, eles já estavam invadidos desde as 10 da manhã, se é às 2 da tarde, estamos com 4 horas de tempo sobre a capacidade de resposta. E esta coordenação era fundamental, e o que era necessário era que a tutela política viesse dizer aos portugueses, na altura, os mecanismos foram desencadeados. E nós não temos a certeza, porque a única informação que nós temos é na conferência de imprensa em que o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária diz que tinha havido ontem uma reunião de coordenação. Pode ter sido às 6 da tarde, às 7 da tarde, às 3 da tarde, às 5, enfim, não sabemos. E esta reunião de coordenação era fundamental e compete à tutela política garantir que isso é feito. E essa é a questão que nós colocamos aqui para ficarmos com todo o filme dos acontecimentos. Quer o antes, quer o depois na resposta ao incidente. Ficar só a tentar conhecer o incidente e dizer que houve falhas, já todos percebemos. Vamos agora averiguar as falhas. Agora, o que é que aconteceu a seguir? Isso ainda não conseguimos, ainda não tivemos informação sobre isso. E era isto, sobre este ponto, que eu gostaria de saber, reiterando a questão de quando é que a senhora e por quem, quando é que a senhora ministra e por quem foi informada, se a notícia chegou primeiro ao seu gabinete ou alguma das senhoras secretárias de Estado, quem é que comunicou, com quem é que garantiu que os mecanismos de segurança interna foram acionados no devido tempo com todos os órgãos de segurança que o país dispõe no âmbito do seu próprio sistema de segurança interna. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, pode responder?
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada. Muito obrigada. Bom, eu, quanto à questão do empenho, designadamente do Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, eu julgo que já respondeu diretamente à questão que colocou. Nem outra postura podia ter sido tomada e agradeço que o tenha feito, esclarecido essa dúvida que lançou, não é por estar em gestão que alguma vez falhou no cumprimento das suas funções. Como é normal acontecer em democracia, os processos demoram o seu tempo. O que é que a senhora deputada gostaria que nós tivéssemos feito, é que eu não percebi. Gostaria que a tutela tivesse convocado uma conferência de imprensa num momento, ou estivesse presente, ou tivesse assegurado que os órgãos de polícia criminal divulgavam publicamente todas as diligências que estavam a fazer feitas junto a propor ao público, se calhar até porque não fazer um comunicado com todos os passos que estavam a ser dados. Também junto, aí sim seria caricato, pegando ali as palavras da senhora deputada Mariana Leitão. Mas, portanto, o que eu não sei se o comunicado ou o ofício é interno, senhora deputada, já percebi que conhece bem o ofício que eu me menciono, conhece-o, portanto, teve a oportunidade de o atualizar. Quando nós chegámos, o comunicado estava desatualizado, a referir-se ao CEF, com contactos de telefone que não funcionavam. Isso, se estava interna da GRSP, era um erro, deveria estar junto dos EPs, porque era aí que deveria estar a informação sobre como atuar num procedimento. E eu volto a dizer, eu não estou aqui Senhora Deputada, eu volto a dizer, eu sou um pouco novata nisto e, portanto, tenho alguma dificuldade em falar enquanto falam comigo, que se quiser, não importa interromper, para a Senhora Deputada quiser acrescentar alguma coisa, senão gostaria que me deixasse responder. As medidas que estão, nós não podíamos divulgar as medidas, como é natural, a reunião entre os órgãos de polícia criminal ocorreu quando pôde ocorrer. Até lá, ninguém esteve de braços cruzados. Todos os órgãos de polícia criminal e as respectivas tutelas asseguraram, como se diz, estiveram a tomar as medidas que são necessárias, que são protocolares, para assegurar a rápida difusão de informação. O que é que falhou também foi, se calhar, é o tempo que demoraram estes órgãos de polícia criminal a ser informados. Mas é por isso, senhora deputada, é que nós também tomámos algumas medidas que tomámos e que foram duras de tomar. Como aliás já deve ter, senhora deputada, não esteve aqui inicialmente, só chegou agora, e se calhar ainda não percebeu como é que nós trabalhamos no Ministério da Justiça, trabalhamos em equipa. E nós, aliás, partilhamos os sucessos e os insucessos de tudo o que acontece, e não somos um Ministério de uma pessoa só, somos uma equipa que trabalha e nas suas áreas e que se complementa muito bem. A DGRSP é uma área que está sob a tutela da Sra. Secretária de Estado, Adjunta da Justiça, e foi à sua chefe de gabinete que foi feito o contacto, por sua vez foi contactada, por sua vez me contactou a mim. Portanto, não sei o que é que isso acrescenta, mas posso clarificar que foi esse o caminho de comunicação seguida. Se podemos melhorar, com certeza, sabe, eu não tenho problemas, eu não assumo o que aconteceu em Valos de Deus como um problema deste Ministério, mas foi um problema que teve erros e que eu, na minha vida, gosto sempre de aprender com os erros, sempre. E gosto sempre de tirar ilações positivas das coisas más que acontecem. E foi o que aconteceu. Pode acreditar que nós sabíamos problemas que existiam e a única coisa que eu disse e falámos à equipa é: não podemos, isto que aconteceu não pode voltar a acontecer. Haverá outras situações complicadas, difíceis, mas estas que aconteceram, sobre estas nós vamos poder atuar e vamos atuar e estamos a atuar. É só isso. Não sei se tem mais alguma dúvida que precise que eu esclareça, mas disponha.
Muito obrigada. Passaria agora para o grupo parlamentar do PSD. Sra. Deputada Andreia Neto tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sras. Secretárias de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Eu sinceramente pensei que, quando a primeira intervenção do Partido Socialista, da Sra. Deputada Isabel Oneto, fosse dizer que depois das declarações da Sra. Ministra da Justiça a este propósito tivesse ficado mais descansada, mas efetivamente foi o contrário. Estranhar seria que fosse diferente. O grupo parlamentar do PSD entende que a Sra. Ministra da Justiça, no que diz respeito a este caso em concreto, foi particularmente eficiente e conclusiva naquilo que foi a apreciação que o Governo fez sobre todo este processo, que de facto é um processo lamentável, situação que não devia ter acontecido e que é naturalmente preciso esclarecê-la até às últimas consequências, mas é verdade que a Sra. Ministra aguardou efetivamente pela informação que era necessária para se poder pronunciar sobre o caso. E bem, Sra. Ministra, há aqueles que são muito rápidos a tirar conclusões, também temos aqueles que procuram desresponsabilizar-se por completo de tudo o que está para trás, como se isso fosse possível. Agora, estamos perante um governo e um Ministério da Justiça que exerce a sua função a pensar no país, e que fala quando tem, de facto, informação relevante e necessária e que faz aquilo que tem de ser feito. Foram retiradas as necessárias conclusões sobre este caso lamentável. A Sra. Ministra falou, e bem, de erros grosseiros, de falhas muito graves e inaceitáveis, e de que é importante que possamos, efetivamente, recuperar a confiança no sistema prisional, mas que isso também vai exigir, naturalmente, a responsabilização a vários níveis e também o reforço da fiscalização no sistema prisional. Foram tomadas decisões inevitáveis, no nosso entendimento, a substituição de diretor e de subdiretor, a realização de auditorias, a primeira para avaliar o estado de segurança das prisões e uma outra para fazer uma auditoria de gestão ao sistema prisional. Naturalmente que temos que aguardar o resultado destas investigações que estão em curso. Para além da senhora ministra apontou também procedimentos disciplinares e penais que pudessem vir a ser revelados necessários. No nosso entendimento, é importante saber se a estrutura, o modelo de governação, a própria dotação de recursos humanos, técnicos e financeiros são compatíveis com estas missões. É importante pensar no estado dos equipamentos, das infraestruturas, dos protocolos da organização, que muito têm sido falados, como também das condições de vida nas prisões. E este governo já se comprometeu com isso e já fez algo também nesse sentido. Já muito trabalho foi feito e já muitas mudanças estão em curso. A senhora ministra já teve também a oportunidade na anterior audição de frisar essas mesmas mudanças em curso, nomeadamente o Conselho de Ministros tinha autorizado a DGRSP a adquirir serviços de vigilância eletrónica para execução de decisões judiciais até ao montante de 25 milhões de euros até 2019. A escassos meses também depois do governo ter tomado posse e depois de semanas de negociação que se iniciaram logo em maio, foi acordado o aumento do suplemento por serviço dos guardas prisionais, foram abertas as negociações e concretizadas da revisão do modelo de avaliação de desempenho, foi aprovado o recrutamento também para a DGRSP, as provas de seleção também se encontram a decorrer e, portanto, já muito foi feito, mas o trabalho é muito, mas nós sabemos e todos nós que estamos nesta sala sabemos que as mudanças são visíveis. Isto não é cantar vitória, isto é falar de factos, isto é falar de uma realidade que é visível aos olhos de todos e só não vê efetivamente quem não quer. Para terminar, senhora ministra, dizer que de nada valem mudanças e melhorias se quem trabalha nas prisões não for intransigente no cumprimento das normas de segurança e se quem dirige não o fizer com competência, empenho e responsabilidade. São palavras suas, senhora ministra, no debate aqui na Assembleia da República. A senhora ministra disse que pretendia dar o exemplo. O grupo parlamentar do PSD também pretende dar esse mesmo exemplo. Muito obrigada.
Senhora ministra, tem a palavra para responder a uma pergunta que não lhe foi feita.
Não, eu se calhar não responderei e fica crédito para podermos sair todos um pouco mais cedo. Obrigada.
Muito obrigada. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sou o deputado Pedro Pinto. Tem a palavra.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhora Ministra, senhores deputados, senhores deputados de Estado também. Bom, este tema não deixa de ser curioso, um dos requerimentos ter sido feito pelo Partido Socialista. E não deixa de ser curioso porque foi o Partido Socialista que deixou os estabelecimentos prisionais nesta miséria que estão hoje. Este é o primeiro ponto, não é? E depois, mais curioso ainda, é que foi feito por uma anterior Secretaria de Estado da Administração Interna que também deixou as nossas forças de segurança da maneira como deixou. E que é de conhecimento de todos os portugueses e de todas as pessoas. Mas vamos nos centrar neste caso de Vale dos Deus. E centrarmos neste caso, nós tivemos aqui um debate na Assembleia da República e creio que o debate foi esclarecedor. Foi esclarecedor porque se falou muito do estado das prisões, que estão em péssimo estado, a senhora ministra também já disse, já teve a oportunidade de dizer isso. Os estabelecimentos de prisão geral estão em sobrelotação, também é um problema que vai ter que ser resolvido no futuro. Faltam condições para os presos, mas faltam particularmente condições para os guardas prisionais. E depois aquilo que fazem, a ideia que o Partido Socialista teve, que era uma ideia peregrina, de transferir reclusos de estabelecimento prisional para estabelecimento prisional, também já se viu que não funciona. Portanto, será bom que este novo governo, para além de depois de termos ouvido a senhora deputada Andréa Neto ter dito maravilhas deste novo governo, que mudou tudo em Portugal, a justiça em Portugal, as prisões em Portugal nos últimos 100 dias, cento e poucos dias, sabe tão bem como eu que não é verdade, mas o grave da questão é que nós falamos muito com os guardas prisionais. E os guardas prisionais dizem uma coisa simples. Não fogem mais presos porque não querem. Isto é muito grave. Nós estamos a falar da segurança do país. Portanto, o que aconteceu em Vale dos Deus poderia acontecer noutra prisão qualquer do nosso país. E pode acontecer hoje, amanhã, dentro de um ano. E é isso que nós temos que precaver. E é isso que é importante que haja um Ministério da Justiça forte, um Ministro da Justiça forte, para precaver isso. Existem nos nossos estabelecimentos prisionais, Sra. Ministra, dois ou três guardas prisionais à noite para 600 reclusos. Agora pergunto eu, dois ou três guardas prisionais para 600 reclusos, isto é segurança nas nossas prisões? Isto não é segurança nas nossas prisões, bem pelo contrário. Existe uma falta de investimento no nosso país, nos estabelecimentos prisionais, a ver se sai a esta hora já, porque, e não foi só o governo deste governo do PS, também os governos do PSD e os anteriores governos do Partido Socialista não investem. Há 25 anos que não há um investimento sério nas nossas prisões. Isto é a ruptura do sistema prisional em Portugal e é isso que nós temos que precaver. A Sra. Ministra falou na audição regimental, e já tinha dito também no debate que tivemos aqui no Parlamento, que disse que não havia nenhum estabelecimento prisional sem diretor. Senhora Ministra, mas não é isso que os sindicatos dizem, nem é isso que os guardas prisionais dizem. Portanto, seria importante isso ficar esclarecido uma vez por todas. Ou os sindicatos não estão a falar a verdade, ou as pessoas que trabalham lá não estão a falar a verdade, ou é a Senhora Ministra que não tem ido ao conhecimento todo, porque está há pouco tempo na pasta, sobre esta questão. Depois, passando ao dia em que fugiram os 5 reclusos. Houve uma fuga de 5 reclusos de um estabelecimento prisional. Mas quem eram os 5 reclusos? Eram dos mais perigosos do mundo. Eram dos mais perigosos do mundo. Um era procurado por homicídios na América do Sul. Homicídios na América do Sul. O outro já tinha tentado fugir do estabelecimento prisional de Silves e por rapto. O outro, que era o famoso Fábio Cigano, era líder de um gangue no Algarve, acusado de roubo, tráfico de droga, associação criminosa, etc, etc, etc. Havia um outro indivíduo que torturou e raptou um empresário. E havia ainda um outro, que era o melhor deles todos, pelo menos o menos mau, que foi só violência e falsificação de documentos. Ó Sra. Ministra, nós estamos a falar de 5 dos mais perigosos, criminosos, de todo o mundo. Nós estamos a falar só de Portugal. Aqueles que cometiam crimes desde a América Latina até à Europa. Nós estamos a falar de um carteirista que rouba uma carteira aqui na Baixa de Lisboa. Portanto, isto é muito mais grave. A Sra. Ministra não acha que nesse dia que isto aconteceu tinha que vir dar uma palavra ao país? Senhora Ministra, ninguém pode admitir que uma Ministra da Justiça demore 3 dias a vir falar ao país. Nós precisamos dos ministros, é quando o país tem um problema. Foi como a Senhora Ministra da Administração Interna demorou, aliás, acho que nem falou ainda, sobre os incêndios. Então nós queremos os ministros para quê? Eu até admito que tenha estado a trabalhar, que tenha estado no controle da situação, mas os portugueses têm que saber isso. Os portugueses têm que sentir seguro, têm que sentir pelo menos tranquilos. Eles seguros não podem estar porque fugiram 5 criminosos e ninguém sabe onde é que eles estão. E ainda hoje ninguém sabe onde é que eles estão. E isso também é grave. E há uma pergunta que eu lhe faço, já lhe fiz esta pergunta, a Senhora Ministra não me respondeu no debate e eu vou-lhe fazer hoje outra vez. Porquê é que não fecharam as fronteiras, Senhora Ministra? Porquê é que não fecharam as fronteiras? E não me venha dizer que houve um controle de fronteiras, que não é verdade. Eu, por acaso, nesse fim de semana, fui 2 ou 3 vezes à Espanha, não havia ninguém a controlar as fronteiras. Portanto, da mesma maneira que eu passei, qualquer criminoso podia ter passado, para a frente, para trás, tudo qualquer pessoa podia ter passado. E podemos dizer que é difícil. Mas quando foi o Covid? Quando houve o problema do Covid, as fronteiras foram fechadas. Aí já não houve problema. Portanto, isto era uma medida que era lógica. Que fosse feita. E nós não podemos continuar a fingir que nada aconteceu. Foi uma coisa que aconteceu. Não aconteceu. É uma coisa gravíssima. Gravíssima. E nós continuamos sem saber onde é que estas pessoas estão. O risco de vida de mais pessoas que está em causa. E agora em relação aos guardas prisionais. Eu sei que a Senhora Ministra vai mandar, já me disse há pouco, já me confessou há pouco, que vai mandar a tal tabela remuneratória dos guardas prisionais. Senhora Ministra, mas também não é isto que eles dizem, não é isto que eles recebem ao fim do mês. E sabe bem que depois, quando vêm falar nos 1.600 e alguns euros, sabe bem que os descontos todos, não é nada disto que recebem. Porque nós sabemos bem que não é isto que os guardas prisionais recebem. E ser guarda prisional não é nada fácil, bem pelo contrário. É a segurança do país, é a segurança das nossas prisões. Não têm condições de trabalho, salários baixos, pouca progressão na carreira, as agressões são vítimas. E depois, e mais, Sr. Ministro, eu vou dizer, o último concurso que foi feito pelo Governo do Partido Socialista foi um concurso para 150 guardas prisionais, apareceram 103. Agora, pergunto-lhe eu, como é que vai conseguir ganhar atratividade na carreira de guarda prisional? Porque isto é importante, porque abriu-se um concurso. Se o concurso nem foi preenchido, é que as pessoas não querem ir para as, não querem ser guardas prisionais. Portanto, isto é uma coisa lógica. E depois também, e já vou terminar, senhora Presidente, já sei que o meu tempo está a terminar também, queria lhe perguntar se não acha que os guardas prisionais deviam ter um comando próprio que respondesse diretamente ao Ministério da Justiça. É uma das coisas que nos fazem muitas vezes essa pergunta, e realmente faz o seu sentido. Porque, quando, neste caso, fugiram os presos, e tiveram que relatar uma série de entidades até que, passado algum tempo, chegou ao Ministério da Justiça. Acho que o processo devia ser muito menos burocrático e muito mais fácil quando acontece uma tragédia destas, uma situação destas. E mesmo para terminar, deixe-me que lhe diga, senhora Ministra, falou na reinserção, mas nunca se esqueça desta frase que eu lhe vou dizer, sem segurança não há reinserção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Ministra tem a palavra para responder. Agradecia que fossem criadas condições para a Sra. Ministra responder. Ah, Pedro Pinto, se não quer ouvir a resposta da Sra. Ministra, vamos passar ao próximo grupo parlamentar. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Pedro Pinto, muito obrigada pelas suas questões. Nem sei por onde começar, porque nos deixou aqui várias questões, vários desafios. Mas eu, se calhar, vou pegar nas suas palavras quando me diz que não fogem mais presos porque não querem. Dos guardas prisionais. Pois... que aqui reproduz e presumo que concordo. Não fogem mais presos porque temos guardas prisionais a trabalhar competentes e motivados e as condições não são boas, pois não, mas por não serem boas é que nós estamos a trabalhar com os guardas prisionais desde a primeira hora e tudo poderia ser melhor, tudo pode ser sempre melhor, mas faça-me pelo menos essa justiça de reconhecer que o que este governo fez pelos guardas prisionais, nenhum outro fez, e o que conseguiu fazer no tempo que teve é meritório e vai dignificar a carreira dos guardas prisionais. E digo-lhe mais, eu não me espanta que não tivesse havido candidatos. Eu acredito que foram, pelo menos tentámos, neste concurso, criar previamente ao concurso, e por isso é que o concurso só foi aberto agora, previamente ao concurso, tentámos criar as condições, as melhores condições possíveis para que a carreira possa ser atrativa. E foi isso que fizemos, e vamos ver o resultado. Se o resultado não for satisfatório, cá estaremos também para procurar e encontrar soluções que respondam a uma preocupação que temos e que é transversal. Há poucos guardas prisionais para o sistema que temos em vigor. Quanto à questão de não há nenhum estabelecimento prisional sem diretor, que é isso que dizem os guardas prisionais, que me digam qual. Não sei. Sim, mas não, mas qual é o qual? O conselheiro lhes perguntou qual é o estabelecimento. Tinha. O Val dos Deus tinham. Quando alguém está aposentado, é nomeado outro em substituição. Tem um diretor. Se houver um diretor que está de baixa, há um substituto em substituição. Não se pode substituir um diretor que está de baixa. Há diretores nomeados. Pronto. Portanto, quanto a esse tema, pode ser uma questão de semântica, mas o que é facto é que todos os estabelecimentos prisionais têm um diretor. Mesmo o da Carregueira, já agora, que de onde vem este diretor, nós acautelámos a nomeação de uma diretora. Os reclusos são, nós não sabemos onde eles estão, eu não sei, mas estão as investigações, também não me compete a mim saber, lá está, eu aqui não podemos confundir funções e é a Polícia Judiciária e os outros órgãos de Polícia Criminal Internacional que têm a cabo essa investigação. Nós quanto ao fecho das fronteiras, não se fecham as fronteiras assim. É preciso uma comunicação prévia, é preciso articulação com os outros Estados, é um processo longo, burocrático e que não se compadece com a ação rápida que era necessária ser feita e que foi feita de comunicação a todos os órgãos de polícia internacional para atuar. Agora, há um tema que também tem sido muito tratado, que é, nós sabemos que eram pessoas altamente treinadas e com apoio sofisticado. Haveriam de arranjar soluções também. Pronto. Infelizmente, queremos confiar nos órgãos de polícia criminal também para já os tiveram uma vez. A comunicação com as nossas fronteiras terrestres, que é a Espanha, foi feita de imediato. Portanto, agora, quanto a porque é que eu não sei... Eu já disse e volto a afirmar, eu não gosto de falar só por falar, eu não sei o que é que o Sr. Deputado queria que eu falasse, o que é que o Sr. Deputado queria, numa situação dessas, eu viesse dizer aos cidadãos, estou aqui, sou Ministra da Justiça, estou preocupada, eu vivo preocupada, é o meu estado normal deste meio posse, acredita, pois, e portanto, o que me pareceu crítico, foi que estivessem as pessoas que pudessem informar e tranquilizar as populações, não teve esse efeito. Não, eu acho que houve, e respondeu ali também, pegando ali num comentário que a senhora deputada Isabela Neto há pouco fez, também alguma informação, também alguma da forma como a conferência de imprensa, de certa forma, decorreu, também nos ajudou a tomar algumas decisões com toda a sinceridade. E para que é que temos os ministros, não é? O senhor estava para que é que temos ministros? Não é para andar a aparecer na televisão, isso não é. É para falar, é para saber, falar quando tem algo para falar e de forma segura. Se eu dissesse, se eu viesse simplesmente dizer, ou se até fosse ver o buraco de Val Judez, não faltaria o senhor deputado Pedro Pinto me criticar porque a ministra foi a Val Judez, veja lá, ver o buraco. E a escada? Que seria se eu tivesse falado para dizer, estou preocupada? O que é que não diria o senhor deputado Pedro Pinto? A ministra vem falar só para dizer que está preocupada. Portanto, eu achei que deveria falar quando tinha algo para falar. Quando não há, sem segurança, não há reinserção. Sem reinserção, não há segurança. Não é uma coisa ou outra, como eu disse, não sei se o senhor deputado está. Não temos que optar entre uma coisa e outra. Temos que trabalhar nas duas, naturalmente. Obrigada.
Muito obrigada, senhora ministra. Senhora deputada Mariana Leitão, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhora Ministra, eu não quero fazer com qualquer tipo de correlação direta entre o evento em causa da fuga e o histórico daquilo que tem sido o desinvestimento no sistema prisional. Mas há uma coisa que é certa, que é, com este evento, que é trágico, sem dúvida, lamentável, de alguma forma... põe inclusivamente em causa a nossa credibilidade, ou neste caso do Estado português, aquilo que sabemos é que, graças a este invento, este infortúnio, temos agora conseguimos dar uma atenção que, se calhar, antes do evento ter acontecido, as pessoas simplesmente ignoravam a existência de um sistema prisional que estava lá longe, esquecido, que não, ninguém vê, não dá votos, por aí afora. E, portanto, como disse, muitas vezes é estes eventos, por mais lamentáveis que sejam, vamos tentar retirar alguma coisa de bom daqui. E o que é que pode ser alguma coisa de bom? É, de facto, olharmos para o sistema prisional, e não me refiro apenas às questões de segurança, refiro-me também às questões das pessoas que lá vivem, pessoas que estão à guarda do Estado e que são deixadas a viver em condições sem o mínimo de dignidade. E é também olharmos para a questão da reabilitação e da reinserção, que são fundamentais, acabou de dizer, e muito bem, que sem reinserção também não há segurança. Um dos objetivos primordiais do sistema prisional é, obviamente, há a questão da punição, mas é, acima de tudo, também reabilitar e reinserir. E, portanto, nós nunca nos podemos esquecer que os dois andam em paralelo e que é por isso também que temos de garantir que damos as condições necessárias ao sistema prisional no seu todo para que, lá está, não se tenha de assistir quer a situações destas de falta de segurança ou de procedimentos de segurança que falham, mas também não continuarmos a assistir àquela que é a realidade em muitos estabelecimentos prisionais, das condições completamente desumanas em que lá estão as pessoas, sem o mínimo de condições, muitas vezes até condições de higiene e por aí fora. Portanto, aproveitando a sua presença aqui, eu gostava também que me dissesse exatamente, eu sei que está a fazer auditorias, eu sei que há coisas que provavelmente só vai conseguir decidir após essas auditorias, eu compreendo isso tudo, mas se há coisa que isto mostrou é que o estado do edificado e dos meios de segurança da grande maioria dos nossos estabelecimentos prisionais, neste momento está em situação de insustentabilidade. Nós não vamos conseguir continuar no futuro a evitar que estes episódios aconteçam se não se fizer de facto alguma coisa. Nós não vamos conseguir no futuro evitar sermos multados pelo Tribunal Internacional dos Direitos do Homem se continuarmos a permitir que as pessoas vivam naquelas condições. E, portanto, gostava que me dissesse, de facto, o que é que o Ministério vai fazer relativamente àquele que é um plano que existe e que supostamente teria e que foi aprovado, obviamente, não foi pela Sra. Ministra, na altura, em 2017, que implicava um conjunto alargado de intervenções ao nível do edificado, do reforço de meios de segurança. As ex-ministras tiveram a oportunidade de explicar algumas das coisas que foram fazendo, mas foi possível perceber que há ainda imenso por fazer, nomeadamente ao nível do edificado, ao nível dos programas de reinserção, ao nível dos recursos humanos, algo que também já está a tentar colmatar. E, portanto, esse diagnóstico foi-lhe passado na pasta de transição? O estado atual do sistema prisional foi-lhe passado quando tomou posse? Sabia perfeitamente em que situação se encontravam os 49 estabelecimentos prisionais? Aproveitava para lhe perguntar também relativamente a uma situação que eu gostava que me esclarecesse, porque não sei. Sei que há uma série de problemas em vários estabelecimentos prisionais, e isto tive a oportunidade de atestar, mas sei que às vezes muitos deles não se resolvem por falta de verbas. Ora, como é que funciona o fluxo? Os estabelecimentos prisionais pedem à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que por sua vez pede ao Ministério da Justiça, que por sua vez pede ao Ministério... Imaginemos uma situação. Haveria-se qualquer coisa. Há uma rede que caiu, é preciso consertá-la. Não está no orçamento previsto, porque foi uma situação imprevista. Como é que funciona esse fluxo para se conseguir uma autorização para arranjar qualquer coisa num estabelecimento prisional? Porque eu sei que há um estabelecimento prisional, nomeadamente em Tires, que tem todo um pavilhão fechado, porque há uma rede que caiu, que há anos que ninguém arranja aquilo, porque não há orçamento. Portanto, como é que este fluxo funciona para conseguir ter-se as autorizações para conseguir fazer estas reparações, que são, parece-me, coisas relativamente... que deveriam ser, pelo menos, relativamente simples de resolver, porque lá está, estamos a pôr em causa a segurança das pessoas. E depois, queria também perguntar-lhe relativamente às nomeações para a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e os próprios diretores dos estabelecimentos prisionais. Estamos a falar de cargos técnicos, acima de tudo, ou pelo menos deveriam ser. Deviam ser pessoas com conhecimento concreto sobre a realidade dos sistemas prisionais e a realidade da reabilitação, da reinserção. Perguntava-lhe, e pergunto-lhe a sua opinião, se acha que faz sentido estes cargos serem ocupados por nomeação ou se faria sentido, eventualmente, serem por concurso. E pronto, e vou terminar por aqui, porque já percebi que passei o meu tempo. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Ministra.
Sra. Ministra tem a palavra para responder.
Muito bem. Então, só começando pelo fim, eu vou-lhe dizer... Eu estou a ponderar, mas diria, e a minha, eu acredito que devem ser, que a nomeação deve ser feita, que a indicação dos diretores deve ser feita por nomeação. Posso vir a concluir, de modo diferente, com toda a sinceridade, mas neste momento e passando o que passámos agora, acredito que deve ser feito por nomeação. Claro que a nomeação é proposta pela DGRSP e é validada pelo Ministério da Justiça, e este processo, não sei como é que foi feito no passado, desconheço, mas sei como é que foi feito este processo agora. E sei que a nomeação de um novo diretor para esta prisão, para o Vale dos Deus, não se compatibilizava com o processo concursal, que demoram meses, anos às vezes, e que muitas vezes a pessoa com maiores qualidades técnicas pode não ser a pessoa indicada para aquele estabelecimento prisional, porque há questões subjacentes, algum atrito que possa ter existido com um determinado corpo da guarda, ou algum histórico que possa existir. São situações que passam invisíveis num processo de concurso. Por isso, conhecendo e tendo passado por este processo, diria que o processo de nomeação é o correto, embora deva ser feito com todo o escrutínio, com todo o rigor, e ouvindo todas as entidades que devam ser ouvidas e consultadas nesse processo. Quanto ao estado do edificado, eu se calhar pediria aqui à Senhora Secretária de Estado da Justiça que me pudesse dar aqui um apoio relativamente ao plano que está em curso, dizendo-lhe só antes disso uma nota. Existem planos de planos plurianuais na Justiça relativamente aos estabelecimentos prisionais apenas, e corrigir-me se eu estiver errado, é apenas focado no EPL de Lisboa e as obras nos tais pavilhões para realojamento, não há mais nada assim de relevo, e o que nós estamos a fazer transversalmente ao nível do edificado é fazer uma análise desse programa plurianual e perceber se as medidas que estão tomadas são corretamente tomadas. Estamos a fazer uma análise e uma reavaliação desse plano, designadamente para incluir os estabelecimentos prisionais, com uma análise mais profunda que resultará. Só uma nota aí antes de passar: nós não vamos esperar pelas auditorias para atuar. Se de alguma auditoria resultar logo algo que é urgente e que é importante, tomaremos as medidas para o fazer.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, muito relativamente aos estabelecimentos prisionais, de facto, como já foi aqui largamente dito e acho que é do conhecimento de todos, nós temos, de facto, como a Sra. Ministra disse, temos uma resolução do Conselho de Ministros aprovada pelo Anterior Governo para a deslocalização do EPL de Lisboa, portanto, e nós estamos neste momento, já estamos a fazer este levantamento junto da DGRSP e com o Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça, a fazer o levantamento das necessidades emergentes dos estabelecimentos prisionais e centros educativos, exatamente para perceber qual será a calendarização. Dar nota também que, de acordo com estas RCMs, de acordo com esta RCM que foi aprovada, estas RCMs tinham como investimento exclusivamente receitas próprias do Ministério da Justiça, e uma delas muito relevante foi a Fundamentação da Justiça, que foi descapitalizada exatamente pelo anterior governo. Portanto, nós agora também estamos a avaliar como é que vamos tornar estes investimentos possíveis e necessários, sendo que a Fundamentação da Justiça foi descapitalizada em 20 milhões de euros, que era um valor absolutamente essencial. E tenho que dar esta nota, absolutamente essencial para os investimentos que nós entendemos que são absolutamente relevantes, nomeadamente nas prisões. Estamos neste momento, e é algo que estamos a trabalhar, como disse, em conjunto com a DGRSP e com o Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça, para avaliar exatamente quais são as necessidades, para além desta do EPL, que já está aqui, para além também do Serviço Prisional de Ponta Delgada, que também já foi aqui dito e referido, que é um investimento que está a ser concretizado também por este Ministério e por este Governo, e, portanto, eu penso sinceramente, eu não posso deixar de dizer isto, em 5 meses não conseguimos fazer ainda mais do que já fizemos. É necessário, não vamos, como a Sra. Ministra acabou de dizer, as decisões têm que ser ponderadas e têm que ser com valor de risco e de prioridade. E nós estamos a trabalhar nisso para precisamente ter um plano, que temos o compromisso até ao final do ano, temos um plano do investimento no edificado do Ministério da Justiça, que não seja exclusivamente em tribunais, que seja em tribunais, em registro e notariado e em prisões e em centros educativos. É essa a nossa proposta e teremos aqui a dar conta dela, espero, no início do próximo ano. Muito obrigada.
Obrigada. Faz favor.
Muito obrigada. Só muito rapidamente, em relação à questão que colocou das, nas reparações do, nos estabelecimentos prisionais, o que posso dizer muito brevemente é que, de facto, os estabelecimentos prisionais não têm autonomia para fazer essas reparações. Essa competência cabe à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e é feita seguindo todos os trâmites do Código da Contratação Pública. A DGRSP não precisará de trazer à tutela e pedir autorização, porquanto tem competências que lhe estão subdelegadas em montante que lhes permitirão, que lhes permitirá fazer essas reparações. Só dar aqui uma nota que, de facto, nestes meses, e não só em função do que, por causa do que aconteceu agora em Vale dos Deus, mas por várias razões, entendemos que algumas falhas se detectaram, houve mudanças, e o que estamos a querer implementar também é procedimentos diferentes, designadamente ao nível da proximidade entre os estabelecimentos e a Direção-Geral de Reinserção Social, porque estamos agora a falar de estabelecimentos prisionais, mas o que queremos implementar é uma cultura de maior aproximação das pessoas que verificamos que não existia antes.
Muito obrigada. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar novamente a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado. Quero voltar a cumprimentar a Sra. Ministra por, na abordagem deste assunto, ter evitado a tentação, ter fugido à tentação de cair na armadilha do punitivismo, da securitização, do populismo penal, tentação no qual muitos governantes caem, e este governo não é exceção disso, em outros assuntos, mas nesta matéria quero cumprimentá-la por causa disso. Nem é do nosso entendimento que a Ministra tenha alguma responsabilidade pela fuga, nem que se tivesse ter metido no carro para ir à procura dos foragidos. Nós temos tentado evitar a fulanização deste debate, tendo em conta a seriedade que ele tem, para ver se o país olha de uma vez por todas para dentro das prisões e percebe o que é que aconteceu em Vale dos Judeus e o que é que acontece há décadas com o sistema prisional português, que tem mais de características do século XIX do que do conhecimento académico acumulado do século XXI. E pergunto-lhe por isso, para ir à questão de Vale dos Judeus e sair dela assim que possível, que medidas é que foram tomadas até agora para prevenir novas invasões do estabelecimento do Vale dos Judeus? O subdiretor de missionário referiu que o sistema de detecção de infravermelhos não funcionava há vários anos, porque os cabos não eram resistentes a animais roedores e que por isso o sistema de infravermelhos não funcionava. Pergunto se confirma esta informação, porque certamente um sistema de infravermelhos teria sido útil para dificultar a fuga. A Sra. Ministra referiu na sua conferência de imprensa que a fuga foi possível porque existiu desleixo, facilidade, irresponsabilidade e falta de comando. O subdiretor de missionário referiu que nos turnos havia guardas suficientes. A Sra. Ministra também já acrescentou que houve ajuda externa e, por ter sido a Sra. Ministra a referir isso, eu pergunto-lhe se houve também, se das palavras da Sra. Ministra ou do responsável, do ex-responsável da Direção-Geral, se pode prender que houve também ajuda interna. A Sra. Ministra já declarou publicamente que era preciso, no mínimo, refletir, idealmente, revisitar a fusão da Direção-Geral dos Serviços Prisionais com a Direção-Geral de Reinserção Social. Eu creio que não havia uma única pessoa que tenha responsabilidades nesta área ou que reflita sobre o assunto que não entenda que, no mínimo, o assunto deve ser repensado. Eu não sei se a Direção-Geral ainda tem 144 unidades orgânicas. A última vez que estudei o assunto era o número de unidades orgânicas que tinha. É por demais consensual que são duas instituições com natureza, filosofia e fins completamente diferentes que dificilmente se compatibilizam. Por isso eu pergunto à Sra. Ministra se o seu Ministério já tem feito alguma reflexão, porque cremos que das mais diversas áreas políticas preocupa que em Portugal haja um sistema de reinserção social que é uma condição essencial para garantir a segurança interna e para evitar que o sistema prisional seja sacrificial e que mantenhamos, pelo menos durante o nosso tempo de vida, um mínimo consenso de que é o humanismo que edifica o nosso sistema penal e não as tentações populistas que o degradam. Queria acrescentar a estas perguntas sobre o sistema prisional o seguinte. Peço à Sra. Ministra uma reflexão sobre como é que olha para o facto das penas efetivas em Portugal serem superiores à média europeia, apesar da moldura penal dos nossos crimes em vários aspectos serem menores, na prática que a população prisional passa mais tempo detida do que noutros países. E se nós temos um problema no sistema de execução de penas, e para além da formação, da mudança de cultura, é verdade, está identificado, há centenas de páginas escritas pelo Observatório Permanente de Justiça e outras entidades que nos ajudam a refletir e a legislar e executar melhor, pergunto se não é preciso mexer nisso seriamente. Peço-lhe ainda, durante, se tiver tempo, alguns comentários sobre o seguinte. Que balanço é que faz da libertação de presos durante o Covid, porque ela é sempre alvo das abordagens menos sérias que é conhecido sobre o sistema prisional. Quero recordar que, que 700 das pessoas libertadas tinham mais de 65 anos e várias mais de 90 anos. Eu pergunto à senhora ministra como é que é possível uma pessoa com 90 anos estar detida, se é essa... Sendo que esta população prisional libertada estava presa por crimes menores, como a gente sabe. E como é que é possível... Porque é que leva a um dos países mais seguros do mundo a ter cronicamente sobre população prisional territorial? Juntava a isto, ainda tenho alguns segundos, que balanço é que o seu Ministério faz da instalação de telefones fixos nos estabelecimentos prisionais de Linhó, de Odmira, de Leiria, de Santa Cruz do Bispo e Caldas de Rainha? Estas medidas foram tomadas como um projeto piloto. Que balanço é que faz hoje? Acha que há condições para o estender? Como é que isso melhorou o funcionamento da vida na prisão? Ajudou ou não ajudou a lidar melhor com o mercado paralelo de compra e venda de telemóveis nas prisões? Quem conhece o sistema prisional sabe que praticamente todos os presos têm acesso a telemóveis. Quem disser o contrário está a iludir a realidade, que aliás é um mercado paralelo que junta toda a população prisional, como é sabido, está estudado, enfim, desde acórdons a trabalhos sociológicos da área do direito, e que reflexão é que isso levanta a senhora ministra? E por último, porque é uma coisa que quem tem o mínimo da esquerda à direita, o sentimento humanista pode expressar de diferentes formas. E creio que o mínimo quando uma pessoa está sob a guarda do Estado é ter acesso a instalações sanitárias. Creio que é o mínimo. E eu não me esqueço do consenso da luta que foi feita por várias figuras do PSD, por uma deputada em particular, por figuras de vários partidos, para acabar com o balde higiênico. O balde higiênico acabou em Portugal em 2009, que foi ontem. E recentemente, até por força de vários relatórios internacionais, Portugal voltou a investir, creio que 270 mil euros, para garantir condições sanitárias mínimas a alguns estabelecimentos prisionais. E eu pergunto-lhe se acha que essa intervenção foi prioritária ou que não foi, porque ela tem sido sucessivamente atacada por certas vozes da direita radical portuguesa, como se o mínimo para uma pessoa que está a cumprir uma pena privativa de liberdade não fosse ter acesso a instalações sanitárias mínimas. E no conjunto alargado de trabalhos de reflexão, de visita que tem feito, pergunto-lhe se ainda há, a esse respeito, creio que é o mínimo, obras por executar ou prisões que precisem de investimentos prioritários nesta área. Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Saímos aqui um pouco do tema Vale dos Deus, mas de qualquer forma, e o tempo é curto, vou tentar clarificar o que conseguir. Relativamente a... Eu não gostaria de estar a falar, quando eu disse na minha conferência de imprensa que havia tema, o que eu gostaria de dizer era o que eu podia dizer, eu não quis propositadamente dizer mais, porque não podia. As ajudas internas e externas é algo que está sob investigação. Qualquer informação sobre esse tema não só pode pôr em causa a investigação, como pode pôr em causa a segurança das pessoas e, portanto, sobre esse tema não me ouvirá dizer mais nada. Eu já disse também na minha intervenção aqui no Parlamento que não, cumprir uma pena é pena suficiente, não precisa, não cresce a essa realidade, para mim, e agora enquanto Ministra da Justiça, ainda mais, a necessidade de privar ou fazer essas pessoas passar por situações degradantes ou com falta de condições. Parece óbvio. Nem sei se é essa nem sei se é esse o discurso que existe. Eu acredito e também concordo que nós não devemos polarizar. Temos que cuidar de quem trabalha nas prisões, temos que cuidar de quem está detido. E temos que trabalhar em todos os campos e é isso que estamos a fazer. Já, até porque um ambiente mais saudável no estabelecimento prisional pode ajudar também a maior reinserção social. E as condições das prisões é algo que nós acompanhamos com preocupação. O Estado português, nos últimos anos, já despendeu cerca de 2 milhões de euros em indenizações, por condenação ou por acordo. Não é pouco, mas principalmente, para além de não ser pouco, traduz uma situação grave que existe nas prisões e que tem que ser tratada. Não é aceitável, a meu ver, que, tendo-se decidido há muitos anos a desmantelamento do EPL de Lisboa, se tenha pura e simplesmente deixado de fazer um qualquer investimento nesse estabelecimento. Não é aceitável. Que seja mais um ano, que sejam dois, eu não sei quando é que os... E eu vou pedir aqui também à senhora secretária, se calhar, para dizer, eu acho que isso não foi clarificado, quando é que vamos conseguir desmantelar o EPL e qual vai ser a forma correta de o fazer? O estabelecimento já não é do Ministério da Justiça, tem condições, umas boas, convive em paredes meias, aulas muito bem cuidadas com aulas degradantes, e, portanto, nós vamos ter que... Não podemos conviver com essa situação, porque sabemos que a desativação do EPL de Lisboa, onde ele se encontra, não vai acontecer amanhã. Estão lá pessoas e estão lá presos preventivos, inclusivamente. Por isso, sim, vamos continuar a tratar desse tema. Eu passaria aqui só a palavra a quem...
Em relação às questões que colocou, o que é que foi feito em Val dos Deus depois da fuga, para além da nomeação do novo diretor, que tomou posse muito recentemente, mas que já está a trabalhar e que já nos informou que está a delinear um conjunto de procedimentos para propor à TGRSP e à tutela. Muito concretamente, foi implementado já uma nova regra que não existia e que considerámos desde o início que era uma falha importante, que era a falta de redundância ao CCTV, que tem que ver com a escala no pátio. Não havia guardas escalados no pátio. Não temos torres, como sabemos, em Val dos Deus. É uma opção a apreciar. Mas, pelo menos, a escala no pátio foi um procedimento que foi, desde já, implementado e que está a acontecer. No que diz respeito aos sensores, de facto, a maior parte dos estabelecimentos prisionais não tem sensores. Aquilo que não tem e os que existem estão inoperacionais, pelas razões que também explicou, porque são acionados por animais e por qualquer movimento, mas as câmaras CCTV, eu estive na Carregueira esta semana e pude verificar concretamente que é assim, estão equipadas elas próprias com sensores de movimento para permitirem dar o alerta a quem está a visionar as câmaras com movimento nos sítios onde estão os reclusos. Neste pouco tempo não foi possível fazer mais. Estes são concretamente os pontos que consigo identificar.
Então, só para dar aqui nota sobre a evolução que a Sra. Ministra a pedido relativamente ao Estabelecimento Prisional de Lisboa. O Estabelecimento Prisional de Lisboa iniciaram-se os processos, os procedimentos devidos em 2023. Tinha como data limite finais de 26, portanto, o horizonte temporal seria de 22 a 26, iniciou-se em 23 e está previsto que fique terminado no primeiro semestre de 27. Portanto, vai haver aqui um delay de 6 meses. Muito rapidamente, o encerramento do EPL de Lisboa, como foi aqui já dito, é gradual, estava organizado em três importantes fases, envolvendo 6 empreitadas, 4 já em curso e 2 estão em fase de projeto. E, portanto, são estas 2 que estão em fase de projeto, que é nomeadamente a última, que é do Reduto Norte do Estabelecimento Prisional de Caxias, que vai obrigar a um atraso de 6 meses, aproximadamente, para que no primeiro semestre de 2027, finalmente, o EPL de Lisboa seja encerrado. Penso que era isto.
Obrigada. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Hoje já falámos tanto sobre esta fuga que temos tendência para falar da vida e de outras coisas. do sistema prisional, eu iria centrar-me na questão desta fuga, vamos ver, neste sentido. Quer dizer, se há uma teoria geral das fugas, é de que, por um lado, nos diz que não há prisões onde seja impossível fugir, e, por outro lado, que não há fugas que não possam ser evitadas. E, portanto, e também sabemos que, quando há uma fuga num estabelecimento prisional como este, ela é feita por reclusos experientes, organizados, com capacidade para organizar uma fuga, para obter apoio do exterior, para ludibriar os sistemas de vigilância, ou seja, e certamente que são crimes, pessoas que estão condenadas por crimes graves. Não é? E o que, obviamente, reforça a gravidade daquilo que aconteceu, como é evidente. Agora, eu creio que, perante isto, eu acho que há três níveis de apreciação que se impõem, e acho que aquilo que é importante para nós podermos ter alguma informação relevante é saber o que é que foi feito, o que se está a fazer a cada um destes três níveis. Bom, e o primeiro tem que ver com o fator humano, ou seja, primeira questão a saber se a fuga foi motivada por dolo, alguém que no estabelecimento prisional colaborou com a fuga, por negligência, alguém que no sistema prisional não fez aquilo que era suposto ter feito e com isso terá provocado a fuga, ou não. Porque pode haver falhas provocadas, ou seja, quando, por exemplo, se neutraliza um guarda prisional e se consegue fugir, essa falha foi provocada, ou seja, o guarda prisional não teve culpa. Não é? Eu lembro-me, há muitos anos, de uma fuga de Pinheiro da Cruz, onde foram assassinados guardas prisioneiros. E, portanto, são falhas não provocadas. E ninguém teve culpa que isso acontecesse. E, portanto, eu creio que, primeiro ponto, era importante saber se há diligências em curso, no sentido de procurar apurar o que é que se passou a nível, em termos do próprio sistema prisional e se houve algum... O que é que se sabe, o que é que se pode dizer sobre isto, que eu admito que muita coisa não se possa dizer, porque se há uma investigação em curso, como é evidente. E, portanto, eu creio que esse é o primeiro ponto. Depois, se, ainda no âmbito do sistema prisional, se houve algum protocolo que mesmo tendo sido cumprido, se verifica que não é o mais adequado e que alguma coisa pode ser evitada. O segundo nível são as condições de segurança da prisão. Ou seja, nós temos, há uma polémica, creio que há aqui dois aspectos polémicos. Primeiro, se o número de guardas prisionais, naquele caso concreto, que o ex-diretor-geral considera que era adequado, mas que os guardas prisionais consideram que não é, em que é que ficamos? Ou seja, ter 30 pessoas, ou 33, segundo foi dito, num estabelecimento prisional com aquela dimensão e com aquela perigosidade, se é adequado ou não. Também era importante saber se há alguma avaliação objetiva sobre isto, que ainda não foi dito. Bom, segunda polémica, as célebres torres que não existem, que já existiram em maus condições e depois às tantas, aquilo estava tão mal que o melhor era deitar aquilo abaixo. Foi essa boa opção? Ou seja, já há uma conclusão sobre isto. Há quem considere que as torres não interessam para nada, há quem considere que as torres são muito importantes. Em que é que ficamos? Qual é a experiência que existe a nível nacional e internacional sobre esta matéria? Não vale aqui o princípio de que para pouca saúde mais vale nenhuma e, portanto, vamos demolir as torres. Portanto, o segundo nível... Em relação à prisão de Vales Judeus, eu creio que podíamos usar aquele velho princípio português de que depois de casa arrombada trancas na porta, que trancas é que é preciso pôr na porta? Tendo em conta que ela foi de facto arrombada e no ponto de vista da segurança do próprio estabelecimento prisional, o que é que falhou? Terceiro nível, bom, aqui mais geral do sistema prisional, ou seja, os protocolos que estão estabelecidos com caráter geral a nível do sistema prisional são suficientes para evitar situações como esta. E, portanto, a minha questão é, ao nível de cada um destes três níveis, o que é que já está apurado e que nos possa ser dito. Creio que é, enfim, procurei centrar a questão com a objetividade possível, porque, de facto, o novo objeto desta reunião é precisamente essa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Filipe, muito obrigada. Não há fugas que não possam ser evitadas e são evitadas muitas, isso nós sabemos, são evitadas muitas fugas.
quanto ao fator humano, se é por dolo, se é por negligência, foram falhas provocadas, são as dúvidas que temos e que esperamos que a investigação criminal que está em curso venha a responder. Não lhe consigo dizer neste momento, mas acredito ou espero que possamos ter uma maior clarividência e mais respostas para lhe dar sobre esse tema. O que lhe posso garantir é que existem meios e que os meios estão ao dispor desta investigação para apurar e perceber o que se passa. Também a nível interno do serviço do SAI. Também está, exatamente, o serviço de atraso e suspensão, que está a fazer, nós tinha um mês para concluir uma auditoria interna também, e esperemos poder ter respostas também a esse nível. Algumas podemos partilhar, outras terão que ser partilhadas apenas com os órgãos de polícia criminal, mas vamos ver o que é que daí resulta. Pronto, há diligências em curso para apurar, não lhe sei dizer, porque não sou eu que controlo nem comando a investigação, mas sei e tenho-me assegurado dessa circunstância. Quanto ao protocolo que existe, é o tal de 2017, que falava há pouco com a senhora deputada Isabel Onetto. É um protocolo que existia, ou um ofício, não é bem um protocolo, e que das várias entidades que pedia, que indicava para ser contactadas, era o CEF. Era uma circular, era o CEF. E os números de telefone que estavam indicados não estavam sequer atualizados. Foi algo que nós também tomámos medidas no sentido de promover essas atualizações, e os próprios estabelecimentos prisionais estão alertados para essa circunstância. As condições, se os guardas prisionais eram suficientes ou não, era um número que estava determinado. Há um número que está definido e esse número está aproximado. Era o número que existia. Se tivessem mais guardas prisionais, não tinha ocorrido, não lhe consigo garantir, não vou especular. Nem vou pronunciar sobre as torres nesta fase, peço desculpa, porque não sou mesmo especialista em segurança. Nós fizemos uma auditoria de segurança exatamente para tentarmos perceber o que é que está a falhar e o que é que pode ser feito. Sabemos que em 2017, o tal famoso relatório extenso e exaustivo pedido pela anterior Ministra da Justiça recomendava a reparação das torres. Elas acabaram por ser demolidas. Não foram reconstruídas, entendeu-se que os sistemas que estavam em vigor eram suficientes, com certeza, que terá sido essa a ponderação que foi feita naquele momento. As torres têm esse papel de redundância do sistema, só a instalação de um sistema de CCTV não resolve essa redundância. Temos que ter alguém, alguma vigilância para também fazer essa análise e essa vigilância circundante ao estabelecimento prisional. Isso está a ser acautelado. Espero que em breve possamos ter mais resultados. Como lhe digo, temos todo o gosto de vir aqui explicar e prestar as contas que forem necessárias, também quando tivermos mais elementos. Nesta fase não lhe posso transmitir muito mais do que isto que já referi. Não sei se alguém tem algo. Não? Pronto, é apenas isto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. E, portanto, chegámos ao fim desta maratona. Desejo a todos um bom fim de semana e um bom regresso a casa. Boa noite.